saltar-te, no preço do gasóleo vai descer 3,1 cêntimos por litro já a partir de sábado, enquanto o preço da gasolina se mantém sem alterações pelo segundo mês consecutivo, de acordo com o despacho publicado hoje em Jornal Oficial. O executivo açoriano justifica o ajustamento do preço máximo de venda ao público dos combustíveis com as recentes variações do mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos. Em julho, o gasóleo passa a custar 1,33 euros por litro na região. No mês anterior, o preço do gasóleo já tinha registado uma descida de 8,5 cêntimos. Também o preço do gasóleo agrícola e das pescas desce 3,1 cêntimos. Já o preço da gasolina fixado em 1,52 cêntimos por litro não vai sofrer alterações. Um homem de 44 anos ficou em prisão preventiva por ser o alegado líder de uma rede de tráfico de droga que abastecia há vários anos a Ilha Terceira, revelou a Polícia Judiciária. Em comunicado, a Direção Nacional da PJ indicou que o detido tinha na sua posse 1.125 doses médias individuais diárias de cocaína, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva pelas autoridades judiciárias na secção da Praia da Vitória. A detenção foi feita em estreita articulação com a Diretoria do Norte da Polícia, que suspeita do homem ser o líder de uma rede que abastecia há vários anos a Terceira com substâncias estupefacientes, com destaque para o haxixe e a cocaína. A Polícia Judiciária explica que a desarticulação desta rede começou em maio de 2022 na Ilha Terceira, com a detenção de um homem com 21 anos e uma mulher de 26, pela posse de 14 quilos de haxixe e 1,5 kg de cocaína, que transportaram de Lisboa para aquela ilha por via aérea. Segundo a polícia, a droga apreendida àqueles suspeitos equivale a aproximadamente 28.000 e 7.500 doses médias individuais diárias, respectivamente. Durante a investigação, foi também possível reunir indícios contra outros suspeitos no decurso de uma operação policial na área da Grande Lisboa, em novembro de 2022.
Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.
Os dois navios elétricos que vão integrar a frota da Atlantic Line devem chegar aos Açores em 2025, adiantou o presidente da empresa, que reiterou a aposta na descarbonização dos transportes marítimos de passageiros na região. O presidente do Conselho de Administração da Atlantic Line, Francisco Petencourt, falava à margem do evento Towards Carbon Free, que decorre até esta quinta-feira em Ponta Delgada. O evento é organizado no âmbito do projeto Portos, do qual a Portos dos Açores é uma entidade parceira, visando a discussão da descarbonização dos portos e os desafios que essa transição representa. Recorde-se que em abril, o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, anunciou que a empresa Atlantic Line vai contar na sua frota com dois navios elétricos orçados em 25 milhões de euros no âmbito do PRR. Ontem, o presidente do Conselho de Administração da Atlantic Line realçou que os Açores sempre foram conhecidos pelas energias renováveis, mas há um longo trabalho a fazer, começando com passos seguros. Por sua vez, o presidente da Portos dos Açores, Rui Terra, realçou a aposta na aquisição dos dois navios elétricos, referindo a importância de uma conjugação com a empresa da eletricidade dos Açores, a EDA, ao nível de infraestruturas nos portos, de forma a tornar as mesmas mais eficientes eletricamente e menos carbónicas possíveis. A operadora aérea Azores Airlines, do Grupo SATA, vai passar a ligar Ponta Delgada a Barcelona, em Espanha, durante todo o ano, a partir de 4 de outubro, estendendo assim a operação de verão. De acordo com uma nota do Grupo SATA, durante toda a estação do inverno IATA 2023-2024, haverá duas frequências semanais, à quarta e à sexta-feira. Atualmente no verão, a companhia aérea opera três frequências semanais, compartidas dias à quarta, sexta-feira e ao domingo. Teresa Gonçalves, presidente da SATA, considera que este alargamento da operação ao ano inteiro persegue vários objetivos e possibilita a consolidação da presença da Azores Airlines num mercado de enorme potencial, mitigando ainda a sazonalidade do destino.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores vai assumir os encargos com o IVA no acesso a equipamentos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência por parte das escolas de formação profissional. O anúncio foi feito pela Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro.
Existe uma medida M9 do PRR em que é permitida às escolas concorrerem para a aquisição de equipamentos, para que possam aqui ter as escolas a modernidade nas suas infraestruturas, tenham equipamentos adequados aos novos desafios no âmbito da formação. Esta medida no âmbito do PRR não estava contemplada o custo do IVA ser suportado pelo Governo. Ao contrário, o IVA é suportado por quem adquire o equipamento, e o Governo dos Açores assumiu em toda a linha apoiar as escolas, de forma que seja possível essas escolas adquirirem equipamentos, modernizar, adequado à nova realidade, sem qualquer custo associado a esta aquisição.
A governante falava durante uma visita à Escola de Formação Profissional da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Fomentar o conhecimento, incentivar a transdisciplinaridade entre as ciências e criar programas de enriquecimento às práticas culturais são alguns dos objetivos do Congresso Transformar Ponta Delgada, séculos XIX e XX, que a autarquia vai promover amanhã e sábado no Centro Natália Correia, na Fajã de Baixo. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A iniciativa pretende explorar as transformações ocorridas no município a partir da segunda metade do século XIX, reconhecendo que, tal como em outros países, os Açores estiveram sujeitos a processos globais que, a maior, a menor escala, culminaram em processos de mudança social, política e económica.
Os objetivos passam por uma série de ideias, portanto, desenvolver a variedade de experiências e os contactos da população com os investigadores, desenvolver a literacia, a sensibilidade à cultura local, implementar projetos-piloto, aqui também, nomeadamente com a própria diáspora e naturalmente com universidades do continente, e também fortalecer laços europeus, uma vez que nós também iremos trabalhar aqui toda a componente da história, da geografia e da cultura, o que nos leva à atualidade da posição geoestratégica dos Açores.
Sérgio Rezendes, vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, em entrevista à Atlântida, sublinha que todos estes objetivos têm como premissa inicial o Plano Municipal de Cultura para Ponta Delgada 2020-2030 e, naturalmente, criar massa crítica e desenvolver novas ideias, trazer à cidade novos projetos, já com a visão em 2026 para Ponta Delgada, capital portuguesa da cultura. No colóquio estarão em debate temáticas sobre a maior cidade açoriana a partir da segunda metade do século XIX e XX, assim como a análise sobre soluções políticas e normas que foram implementadas com vista a salvaguardar o tecido social e económico local.
No dia 30, o papel geoestratégico do arquipélago no século XX, durante as guerras mundiais. Depois teremos as dinâmicas sociais e sectoriais, que estão, por exemplo, o empreendedorismo feminino em Ponta Delgada, novamente aqui, porque também já falámos no ano passado, nos encontros literários, o papel da Alice Moderna e de Evelina de Sousa, a imigração em Ponta Delgada, o turismo cultural. Depois teremos no sábado painéis dedicados à economia, à tecnologia e à ciência, portanto, Ponta Delgada no planeamento económico nacional, ali na fase final do Estado Novo.
O evento, organizado em parceria com a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade dos Açores, contará com a participação de investigadores regionais e nacionais.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Apesar de mais de metade das sanjuaninas 2023 já terem ido para as ruas do Centro Histórico de Angra do Heroísmo, ainda há muito por aproveitar. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O cortejo infantil que se realiza no próximo sábado pelas 21h30 é um desses momentos por ilustrar de um modo diferente a história em torno do tema destas sanjoaninas.
Que o cortejo infantil é claramente um dos momentos que altos que ainda estão por aproveitar nestas sanjoaninas. Está um trabalho daquilo que já tive a oportunidade de ver, sobretudo os carros alegóricos que estão preparados. Está um trabalho muito bem feito. A equipa trabalhou muito bem no conceito. Eles tiveram o cuidado de preparar um cortejo infantil que também tenta, de alguma forma, contar a história do próprio tema das sanjoaninas, mas numa versão obviamente mais dirigida às crianças e com a natural relevância para ser interpretado pelos pais. E portanto eu penso que esse momento é um dos momentos que ainda falta de grande qualidade.
Guido Teles, vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações na nossa emissão especial Sanjoaninas 2023. Quem também esteve connosco foi o presidente do município, que destacou a enorme participação popular nas festas e os números de venda que têm superado os de anos anteriores.
A cidade está cheia de gente, cheia de movimento, e aquilo que nos vão reportando é que também se está a vender bem, os negócios são bons, temos vendido mais pulseiras do que em qualquer ano anterior, temos vendido mais bilhetes para os touros do que jamais tínhamos vendido nas últimas duas décadas, o que é muito bom. Portanto, é sinal de que a vitalidade está aqui e que as coisas estão a funcionar como é suposto funcionar, e esperemos que daqui até ao fim da festa se mantenha este ritmo. Se assim acontecer, teremos as melhores sanjoaninas de sempre.
Álamo Menezes em declarações ao Rádio Clube de Angra nestas sanjoaninas, onde Angra é a fênix vigorosa do Atlântico.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.